nosso assunto agora é reforma tributária. Existe a possibilidade, o risco de fatiamento da reforma tributária? Quem vai falar com a gente é o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Existe esse risco do fatiamento da reforma tributária?
Olha só, Luciana, não só existe, como já está bastante avançado. Tá? De fato, nós esperávamos aí até um pouco antes da pandemia, isso aí já delonga há muitos anos, essa questão da reforma tributária. A ideia inicial era, como a gente já comentou anteriormente, era realmente todos os nossos tributos, essa cadeia de tributos que nós temos, imensa no Brasil, que causa diversos problemas, o custo tributário, o custo Brasil, e acaba aumentando, né? Então, assim, hoje, tendo em vista a pandemia e a situação política atual, o Congresso, juntamente com o governo federal, resolveram, de fato, fatiar a proposta que até então iria ser uma proposta una para um tributo apenas, envolvendo município, estados e União. E hoje a proposta é que realmente seja fatiada, a princípio envolvendo apenas PIS e COFINS, né, e que seria essa primeira etapa do fatiamento aí da proposta.
Bom, e o que isso significa? Isso é bom, é ruim, por quê?
Olha só, Luciano, eu tenho participado de diversos eventos, né, tanto na OAB como outras entidades de classe, industriais, de comércio. E a discussão que nós temos, e bastante viável, é que a população ainda não conseguiu enxergar a importância dessa reforma tributária. Normalmente é o empresariado, né, que está preocupado ali, poxa, como que vai ficar minha carga tributária? Vai simplificar, vai aumentar, vai diminuir? Mas o maior problema mesmo, Luciana, está na classe ali de trabalhadores que realmente necessitam. Por quê? Só para fazer um contexto bem, bem simples e rápido, a tributação hoje ela tem algumas bases de cálculo, né? Então, nós podemos citar aí o consumo, o trabalho, o capital, a renda. Então, são aí bases de cálculo para o tributo. E hoje, a esmagadora maioria dos tributos arrecadados a nível nacional, municipal e estadual, vem do consumo. E qual que é o grande problema? Quem consome o salário todo que ganha? Um exemplo, o trabalhador que ganha R$2.000, ele consome o salário dele inteiro. Ele consome o salário dele inteiro. Ou seja, ele acaba pagando grande parte da tributação que hoje acaba chegando aos cofres públicos. E você vê, né, algumas questões que a gente tem discutido em outros fóruns, que é extremamente relevante, nós vemos prefeituras, estados, algumas entidades federais fazendo em plena pandemia, onde a iniciativa privada está dispensando milhões de funcionários, diminuindo salários, diminuindo cargo horário. A gente vê algumas prefeituras, alguns estados e até alguns entes federativos fazendo aumento para o funcionalismo público, que já possuem até uma certa estabilidade. Então, você vê, e quem que paga isso? É a própria população. Então, a população está na cadeia final dos tributos, né? E saindo dessa esfera, vindo para as empresas, né, que é quem está ali na linha de frente, qual que é a problemática desse fatiamento, Luciano? Aquela proposta inicial, no qual seria envolvido todos os órgãos, né, todos os entes federativos, União, município e estados, criaria-se apenas um tributo para toda essa esfera, né? Nós já comentamos também que no Brasil nós gastamos, as empresas gastam 2.000 horas para calcular todos esses tributos, tá, no ano, e em países mais desenvolvidos são apenas 200 horas. Então você veja a discrepância que nós temos, né, em relação a essa questão. Já foi feito, né, como eu já comentei também, um acordo inicial entre o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, Senado e Governo Federal, para, de fato, fatiar a proposta que está em curso no Congresso. Então, essa primeira etapa vai ser apenas PIS e COFINS, não vai alterar, ou seja, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Por exemplo, clientes que nós temos aqui, que têm filiais em várias cidades, às vezes cidades do interior, eles não possuem um sistema tributário efetivo, eficaz, às vezes por falta de profissionais mesmo, e isso causa muita insegurança jurídica. Situações que está clara, que a gente sabe que não é correto tal cobrança, ou às vezes dois municípios cobram um tributo do mesmo cliente sobre a mesma base de cálculo, e a empresa acaba tendo que recorrer ao judiciário para dirimir uma questão que é um simples erro, uma falta ali de atenção acerca da legislação, que de fato é extremamente complicada. Por isso que o fatiamento não é nem um pouquinho interessante para não só as empresas, como eu falei no início, mas também, principalmente, para a população mais carente, que acaba consumindo todo o seu salário em consumo. Ou seja, quem acaba bancando toda a arrecadação são as pessoas aí mais carentes, infelizmente.
Bom, então quer dizer que esse fatiamento não é interessante porque ele empobrece esse debate da reforma tributária, que é importante, necessária, porque a população que ganha menos proporcionalmente paga mais impostos. É isso?
Perfeito. Olha só, veja só, Luciana, ao invés da discussão estar voltada para a base de cálculo dessa tributação, ou seja, qual seria a base de cálculo para calcular um tributo? Então, se eu discuto ela de forma ampla, como é a questão inicial, eu poderia discutir, por exemplo, imposto sobre a renda, imposto sobre dividendos, sobre operações financeiras, sobre o capital, mas não, ela continua sobre o consumo, o PIS e COFINS e ICMS, que são os grandes arrecadadores, aí, a grande parcela de arrecadação, é sobre o consumo. Então, isso acaba onerando em demasia a população mais carente, né? Então, e essa discussão, a partir do momento que ela fica ali vinculada, primeiramente, eu faço PIS e COFINS. Quando eu for discutir a segunda etapa, né, que seria o IPI, depois na terceira etapa, que seria outros impostos, e para finalizar, a terceira etapa, eles estão querendo discutir a volta da CPMF, né, que chamada CPMF, estão dando outros nomes para esse tributo, e a quarta etapa apenas seria o ISS, que são as prefeituras, e o ICMS, que são dos estados. Então, a última etapa que a gente não sabe quando vai ser. E veja a discrepância maior ainda. Se eu discuto essa questão agora de PIS e COFINS, lá na frente, às vezes, para uma questão política, porque é uma decisão política entre, né, os parlamentares, entre os municípios e entre os estados, acaba perdendo um pouquinho o poder de barganha. E veja só, existe uma proposta muito interessante no Congresso Nacional, que é a questão da reforma do Pacto Federativo, né? Que o dinheiro, ao invés de ficar todo no governo federal, a ideia é que essa arrecadação, parte dele, viesse para os municípios e para os estados, né? Porque está mais perto da população, a população consegue fiscalizar de forma mais ampla, porque a gente sabe, esse dinheiro vai todo para Brasília, e chegou em Brasília, para chegar na base novamente, vocês sabem como que funciona, né? Dificuldade se chegar, vários órgãos, vários interesses, enfim. Então, perde realmente o poder de barganha daqueles que realmente querem fazer uma reforma séria, tá? E o discurso é apenas que fatiando é mais fácil a aprovação. Então, infelizmente, a discussão já estava bastante avançada. O Congresso Nacional já tinha como certo a discussão, né, muito apoio parlamentar, inclusive, para que fosse apenas um tributo a nível nacional, mas, infelizmente, a nossa política, alguns interesses de uns e outros, acabou fatiando essa proposta aí, que com certeza vai prejudicar.
E essa primeira parte da proposta é a integração desses impostos, então, unificação do PIS/COFINS, é isso?
Exatamente, Luciana. Essa primeira etapa é apenas a unificação do PIS e da COFINS, tá? Que no qual formaria um tributo apenas. Mas, como a gente fala, claro, vai simplificar um pouquinho, sim, porque hoje nós temos o PIS, a COFINS, determinados ramos de atividade, o valor é maior ou é menor. Então, a ideia é que seja uma alíquota única para um tributo apenas, né, que vai, seria a extinção do PIS e da COFINS, criaria-se um tributo apenas, a nível federal, sobre o consumo, e daí, posteriormente, iriam, então, para as outras etapas da reforma. Mas, inicialmente, seria apenas essa etapa.
E essa unificação do PIS e da COFINS reduz a receita do Estado ou aumenta a carga tributária sobre contribuinte?
Olha só, Luciana, o discurso do governo federal, dos parlamentares, é que não é para aumentar tributo e também não diminuir, é para manter no mesmo patamar. Qual que é o problema? A partir do momento que eu unifico, vários setores da economia, sim, terão a diminuição, porém outros terão um acréscimo. Então vai causar, sim, um certo, uma discrepância entre atividades. Porém, seria uma alíquota única para todos os ramos. Isso é interessante. Por outro lado, os cálculos ou as planilhas de custos no qual o governo federal apresentou, existem diversos outros estudos por entidades sérias, né, que 12% haveria sim um aumento real da tributação. Segundo eles, essa tributação deveria ficar ali na casa dos 9% a 10%, pelo menos. Aí a proposta que está sendo encaminhada é de 12% desse novo imposto único. Se realmente vai aumentar, tem essa discrepância de cálculos, né? O governo apresenta um, outras entidades apresentam outros cálculos, que haveria essa diferença aí de 2% a 3%. Porém, para as empresas, principalmente as que faturam mais, dá sim um baque, digamos assim.
Bom, na prestação de contas da Secretaria de Fazenda do quadrimestre, o secretário de Fazenda, ele disse, respondendo a uma questão que foi levantada ali durante a audiência, que as cidades que se organizam de melhor forma para pagar os tributos, que se organizam em questão de arrecadação de tributos, elas vão sofrer mais com a reforma do que as cidades pequenas, cidades que não estão tão bem organizadas, que essas seriam até beneficiadas pela reforma. Eu não entendi.
Olha só, as cidades mais organizadas, que possuem um quadro maior de funcionários, né, que cuidam dessa área, como é o caso de Maringá. Maringá tem uma organização, tanto de fiscalização como de controle, bastante efetiva, né? Então, assim, qual que é a sistemática? Maringá, existe também o Conselho dos Contribuintes, que nós da OAB ajudamos a criá-lo aqui em Maringá, né? A lei que instituiu hoje está funcionando muito bem. As cidades maiores, como Maringá e mais organizada, elas evitam cobrar aqueles tributos que não são devidos muitas vezes. Foi aquilo que eu falei no início. Cidades menores, que não têm uma organização, muitas vezes têm um ou dois quadros técnicos nas áreas de organização e controle, eles acabam não fazendo algo efetivo, aquilo que eu comentei. Às vezes eu tenho, por exemplo, empresas que têm filiais em cidades diversas e as duas querem cobrar o mesmo imposto. Então, a desorganização acaba facilitando as cidades desorganizadas, porque elas não estão aí muito preocupadas com não cobrar corretamente, enfim, não é nem que não estão preocupadas, realmente não tem qualificação técnica na maioria das vezes, justamente por conta dessa dificuldade que é fiscalizar, cobrar. O nosso sistema tributário, Luciano, é muito complexo. Como eu falei, cada ramo de atividade muda a alíquota, muda a base de cálculo, muda a forma de cálculo, a forma de atuação. O próprio Simples Nacional, que era simples, está cada dia mais difícil, né? Muitas vezes não compensa ficar no Simples, e compensa eu ir para o presumido ou para o lucro real, que eu vou pagar muito ou bem menos imposto do que eu estaria no Simples. Então, isso é uma verdade. As empresas, ou melhor, as cidades mais organizadas, elas acabam tendo, sim, um certo prejuízo em relação às demais, sob esse critério de arrecadação, porque, em regra, elas tentam arrecadar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que, de fato, está na legislação. E que não é uma regra também, viu, Luciano? Existem cidades grandes aí que a gente vê alguns absurdos, alguns estados, né, que algumas coisas assim que quem é da área não acredita muitas vezes no que está vendo.
Bom, agora então, qual é o papel da sociedade aí nesse acompanhamento desse debate da reforma tributária no Congresso?
Pois é, Luciana, é o que eu iniciei, né, a nossa fala ali naquela contextualização. Não são só as empresas que têm que se preocupar com a reforma tributária, né? Toda a população, principalmente aqueles que de fato se preocupam com as pessoas ou aquelas pessoas que estão na base ali, que realmente precisam, as pessoas que ganham ali o mínimo para consumir, como eu falei, consomem todo o salário, eles que sustentam toda a pirâmide da sociedade, isso só ajuda na desigualdade. Então, aquelas pessoas, né, a sociedade civil organizada, as empresas que estão ali, são as que recolhem, né? O consumidor acaba pagando, mas quem recolhe e sente na carne ali, tem que tirar do bolso, são as empresas. Mas eu acho que agora é o momento de cobrarmos os nossos parlamentares, né, os nossos deputados que vão votar essa reforma lá no Congresso Nacional, para que de fato façam algo, e principalmente é algo que nós temos que pressionar no momento atual, porque futuramente nós estamos num momento crítico e para voltar a se discutir reforma tributária não vai ser tão fácil. Isso aí vai demorar anos e anos para se debater novamente uma reforma tributária. Então, esse é o momento. E não são apenas as empresas. É toda a população, porque eles vão ser, né, como eu já falei algumas vezes, eles vão ser os maiores prejudicados com uma reforma tributária que não é efetiva. Vai continuar como está.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Vamos continuar acompanhando, então, e cobrando, então, como o senhor disse.
Com certeza, Luciana. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição e fazendo o nosso papel sempre. Bom, obrigado a todos os ouvintes e a você.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Wesley Vieira, ele é especialista em direito tributário e nos falou sobre a reforma tributária, que, pelo jeito, vai ser fatiada no Congresso Nacional, né, o debate no Congresso, e qual o risco desse fatiamento, por que a sociedade tem que ficar atenta e cobrar.